sou Pedro Duarte.
E eu sou o Nicolas Queiroz.
E esse é o This is Brasil.
Eita, que paleta de
Esse Brasil aí foi... Eu bati um dente, bicho. Em cima dele.
É isso que
eu
é Brasil.
Eu usei um aparelho aí, mas com essa pandemia aí, eu não consegui regular mais o aparelho. Aí ele tá pela metade, o dente tá voltando a ficar torto.
Depois conserta.
Olá, hoje o meu recadinho, o meu bom recadinho, vai pra você. Você que é um improdutivo, um fracassado. Você coleciona fracassos na sua vida. E agora, vive de pijamas na sua casa.
Caralho. Sempre Dória presente aqui no nosso programa,
sempre.
Né?
Um dos cavaleiros do apocalipse, né?
Se você não reconheceu a voz aí do governador de São Paulo, que mandou esse recado motivacional aí pra você começar bem o seu dia. Mas assim, ele é editado, né? Obviamente ele é editado. Isso. Mas alguma coisa... existiu, essas frases estavam lá.
Mas a mensagem tá ali.
Caramba, muito bizarro isso aí. Isso aí a gente pegou aqui do Twitter do Paulo Vieira, que repostou isso lá. Porque isso renasceu, né, Nicolas? Isso não é novo.
Não, não.
Mas
eu acho que encaixou muito bem, né, cara?
Isso, cara, essa coisa do pijama, de quem trabalhou de casa e não tá conseguindo produzir. E é um... Em vez de apoiar, tá piorando, entendeu? Tipo, você que é improdutivo.
Seu fracassado.
Ah, velho, o Brasil tá difícil, viu, bicho? Tá, tá complicado esse negócio.
Cada dia que passa, tá mais difícil salvar isso daí, cara.
Nicolas, falando em salvar o Brasil, temos informações importantes, cara, aí pra começar o programa sobre os animaizinhos que estão chegando aí pela fronteira sul do nosso país, uma invasão.
Caramba, rapaz.
Pesada.
Eu não tava preparado pra isso, não.
Pô, eu acho que a gente não tá preparado pra nada, cara. Eu, outro dia, tava reclamando do vizinho que toca trompete, e aí vem gafanhoto pra destruir tudo.
Eu achei engraçado que tem uma imagem compartilhada de uma galera vestida de ET, sabe aí? Os alienígenas se preparando pra entrar em cena no Apocalipse 2020.
Uma nuvem de gafanhotos que pode devastar plantações grandes atinge mais de 10 países. Alguns deles, como Somália e Paquistão, decretaram estado de emergência. A infestação é considerada a pior dos últimos tempos. Pela primeira vez, a praga se aproxima do Brasil.
Aí, que bom.
A nuvem de gafanhotos que avança pela Argentina desde maio, tendo como origem o Paraguai, onde destruiu lavouras de milho e mandioca, ameaça plantações em uma região argentina que faz fronteira com o Rio Grande do Sul. As nuvens não são formadas no Brasil desde a década de 1940. Autoridades argentinas informaram que 1 quilômetro quadrado de nuvem pode conter cerca de 40 milhões de insetos, com capacidade de consumir em um dia o equivalente ao que 2.000 vacas poderiam comer no mesmo período, ou 350 mil pessoas.
Rapaz, 350 mil pessoas em um dia?
É, rapaz, a gente vai ter que, do jeito que eles vão acabar com tudo, a gente vai ter que terminar comendo o próprio gafanhoto. Eu não
rapaz,
tenho
mas
jeito.
Vou te falar, isso daí que me surpreendeu. Quando eu vi essa notícia a primeira vez, eu fui buscar no Google, né? Porque eu vi no Twitter, isso aqui é foda, né? Aí eu falei, deixa eu ver aqui no Google, nuvem de gafanhoto. Cara, primeiro os resultados que apareceu foi o WikiHow ensinando como preparar gafanhoto pra alimentar, pra se alimentar, né?
É.
E aí tem ali, ó. Ele dá até a dica, se você quiser um gafanhoto assado seco, é um copo de gafanhoto, azeite de oliva, sal e pimenta a gosto.
Pelo amor de Deus.
E eu fico impressionado.
Pimenta a gosto é ótimo, né? A gosto, assim, 1 quilo de pimenta, velho. Você comeria essas coisas? Tem muito turista que viaja assim.
Eu
que,
vou te falar,
que quer comer.
Cara. Eu vou te falar, vou ser sincero. Eu fui ver vídeo de como preparar gafanhoto. E aí, cara, tem todo um processo. Tem que tirar as asas, as patinhas. Só que tem na China, galera, que deixa as duas patinhas dianteiras. Porque é através dela que você segura ele. Tipo, você segurar o ossinho da coxinha. Sabe, do drumete?
Pelo amor de Deus, que coisa. Esse negócio da coxinha com osso também já é bizarro. Isso aí é coisa de carioca. Pra que é que deixa aquele osso? É horrível. Você tá comendo, é Flintstones.
É a coxa creme, sentido. Aquela ali é gostoso pra caramba, rapaz.
Coxa creme, meu Deus. Isso não existe. É muito bom, pô.
E olha, o gafanhoto fica vermelhinho que nem camarão.
Ah, seria mais fácil, né, velho? Você vê uma nuvem dessa aí, você bota uma rede fina de pescar. Pescar
pronto, faz teu bobó de gafanhoto.
Não vai ter mandioca pra fazer o bobó.
É
não
verdade.
Vai ter
o gafanhoto vai comer, né?
Ele vai ter comido tudo. E aí o gafanhoto já liberou aqui o espírito brasileiro em sua pura... É o suco brasileiro padrão.
Alguém tá sabendo aí se já vai ter auxílio desse gafanhoto? Alguém pode me contar aí se tem? Porque eu tava vendo agora no jornal, parece que vai ter auxílio gafanhoto. Eu vou ter que baixar o aplicativo já. Eu já adianto, senão fica demorando muito em análise. Em análise, quando vê os gafanhotos, já comeu tudo o dinheiro do mundo ali.
Ai, 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 já quer um auxílio gafanhoto, cara.
Rapaz, achei genial o lance do aplicativo.
Sim, pô, isso aqui valeu esse áudio aí, cara. Porque
exatamente.
Ele já tá se precavendo que vai demorar em análise, tanto que ele já tem que entrar agora. O bicho nem chegou aqui, já tem que ter o aplicativo agora, funcionando agora.
Eu acho inacreditável como que o brasileiro, ele faz, assim, uma reação rápida, né, à frente. O gafanhoto nem tinha chegado, nem chegou ainda, na real, né? Não sei no lançamento desse podcast, mas já tá pensando até no auxílio e na burocracia que ele vai enfrentar, sabe?
Pois é, inclusive, e ainda no reino animal aí, falando sobre as coisas, tem uma notícia que viralizou essa semana também na internet, que aconteceu aqui na Bahia, na praia de Itacimirim.
Olha aí, rapaz.
É próximo de Salvador, assim, relativamente. Fica antes de Praia do Forte, que é um destino turístico
famoso.
Itacimirim é bem legal, inclusive. Eu tenho umas partes boas lá que eu gosto de ir.
Legal.
Agora vira-latas atacam quem vai à praia em Itacimirim. Então, assim.
Gangue Canina.
É a Gangue Canina. O título da matéria é Gangue Canina.
Parece até filme dos anos 90, né?
É muito bom, muito bom. Aí os cachorros não falam, mas fica aquela voz dublada, sabe? Fica a voz e não mexe a boca.
Muito
filme
bom.
Filme antigo mesmo. Desde março, a matilha atacou pelo menos 8 moradores e mordeu 2 crianças.
Caraca, meu amigo.
Bizarro, né? A pessoa vai querer ir à praia. E aí os cachorros estão ajudando aí na manutenção do isolamento social. Você volte pra casa e basicamente...
Exatamente.
Velho, não
até
sei
porque
o que dizer,
existe
não.
Coronavírus de animais. Isso é uma parada, é uma informação interessante, entendeu? Então, assim, eles já sabem, eles já passaram por isso. Eles estão querendo precaver que o ser humano não enfrente o mesmo problema.
Rapaz, a gente tem aqui as eu não sei nem como é que eu vou... As declarações, os depoimentos, as declarações.
Declarações.
Né? Essa notícia do Correio 24 horas. Por isso que não tem áudio, porque ninguém gravou essas pessoas falando que o filho recebeu mordida nas costas e no braço.
Eita,
e a roupa foi rasgada e chegou em casa aos trapos. É uma tá escrito isso, né? Aí a outra pessoa fala assim que tava lá, gritei socorro, mas ninguém ajudou. Comecei a tremer e vim logo pra casa.
Oh,
rapaz, aí vem aqui, ó. A sorte é que eu estava de calça leg, então não conseguiram me morder muito. Olha aí a calça leg cumprindo um papel.
Olha
além
aí,
de deixar,
rapaz,
as pessoas fitness para o Instagram, protegendo também de avanços caninos aqui na
Como
praia
é que pode,
de
Itacimirim. Rapaz? Tu sabia que aqui no Rio de Janeiro, os malandros no passado usavam terno de seda pra poder desviar de navalha? Pra navalha escorrer? Olha aí.
Mas vem.
Isso é história,
não é possível,
rapaz.
Isso.
A calça leg vai ser lembrada um dia. Isso é verdade. Usavam terno de seda que é pra poder os ataques de navalha, ele poder desviar e escorregar na roupa, entendeu? A não ser que viesse de frente, aí não tem como. Aí realmente só colete à prova de faca.
Colete à prova de faca é uma invenção que provavelmente vai ser adotada aí em breve. Todos os cachorros, inclusive, eram caramelo, né?
Todos.
De raças muito loucas, aquele esquema que a gente já sabe que é extremamente brasileiro. Mas falando sério também, esses cachorros, eles ficam... aumenta a população também, porque muitas pessoas acabam deixando o cachorro, né? Abandonando.
Sim.
No litoral norte, ali, né? Nessa linha verde que a gente chama aqui na Bahia. E abandonando em qualquer lugar, né? Teve um aumento grande na pandemia. Você que abandona o cachorro não merece nenhuma consideração aqui, hein? Vai
Exatamente.
Embora. Basicamente, é isso.
Com certeza.
E vamos pra vinheta.
Eu sou o país do futebol ligou.
Brasil 1, Alemanha 7.
Muitos turistas estrangeiros estão preocupados com o vírus da Zika.
Está constatado aí que Neymar está fora da Copa do Mundo.
E olha onde a gente chegou.
Nicolas, rapidamente aí, voltando a... Eu não sei, nem o que dizer. Acompanhando aí os acompanhamentos, os desdobramentos da pandemia, vai abrir em vários lugares e é isso aí. Estamos nessa emoção, esse assunto já tá ficando... A gente não sabe o que fazer mais. Então,
não tem mais como.
Disso, diante das reflexões aí de vários programas, resolvi trazer aqui agora um pouco da minha experiência pessoal sobre outro assunto, que é...
Olha aí.
Processe todo mundo, processe todo mundo. E a dica é essa. Não, é sério. Porque você... Ah, eu fiz uma reclamação, não reclame aqui. A companhia telefônica me ligou. Ah, eu fui no Procon. Não faça nada disso. Vá e processe.
Olha aí.
A dica que eu dou é reserve na sua casa uma pasta, entendeu? Compre uma pasta, aquela de 1,50, transparente. Bota um negócio assim, recibos.
Isso.
Mas guarde todos os recibos, todos o que você tiver
com
na
certeza.
Sua vida, guarde. Vai viajar de avião, guarde aqueles canhotos todos, entendeu? Vai viajar de ônibus, guarde o canto do ônibus. Você vai sair de casa pra ir no cinema, guarde o canto do cinema.
Boa.
Porque vai que no cinema acontece de quebrar o ar-condicionado e o filme... Quando a gente tinha cinema, né? E quando a gente voltar...
Exatamente. Mas é um exemplo pertinente.
Não, tô falando, porque funciona, cara. E as empresas, elas sabem que vão sofrer isso também. É, principalmente companhia aérea. Tô dando aqui que eu já viajei de voltar pra casa sem roupa, praticamente, só com a roupa do corpo. Eu tinha que viajar no outro dia pra outro lugar. E
entrei
com o processo lá em 6 meses. Rapaz, eu fui pros Estados Unidos cobrir um evento lá. E eu fui com a roupa do corpo. É, tive que comprar cueca no metrô. Minha esposa me ajudou aqui nessa tarefa. Porque eu não tinha cueca, minhas cuecas estavam tudo na mala. Não tinha mais cueca limpa. Eu tinha viajado quase um mês, entendeu?
Ah, extraviaram tua mala.
Extraviou, mas não foi só isso. Perdeu o voo, foi toda uma sacanagem.
Nossa
entendeu?
Senhora, foi um
combo. E aí,
no
sentido que guardei os recibos, fiz aquele dossiê, cheguei em casa, escrevi ali no Word. Tô falando sério, mandei pro advogado, a gente entrou com ação. Não deu 6 meses, a gente tinha ganho de volta. E fica aí o negócio. Comprou
com
uma cadeira. Cadeira tá na guarda a garantia, entendeu?
E manda isso pra também você é bem mesmo. Importante, que as pessoas esquecem de guardar a garantia, que é o básico da parada, sabe?
Claro, e lê o termo, porque às vezes o termo, a gente não cobre não sei o quê, mas não sei o quê, aí dá um defeito que não é... É da garantia, o cara tá te sacaneando. A empresa
isso,
lá tá sacaneando.
Isso, exatamente. Tem muitas... Cara, isso é uma coisa muito real, porque as pessoas não conhecem Código de Defesa do Consumidor, né?
Sim,
e assim, tudo bem, é normal. Muita coisa pra gente saber nessa vida, né?
É,
mas é importante você saber minimamente, porque tem muita coisa que tá escrito de não cobrimos tal coisa ou não nos responsabilizamos tal coisa, e se responsabilizam sim, cara.
Sim,
é que nem porque... anúncio de shopping que fala, não nos responsabilizamos por itens deixados no veículo. Meu amigo, tu paga o estacionamento, teu carro tá lento, você é um consumidor, ele se responsabiliza sim.
Pois é.
Isso é uma coisa entendeu? Que eu aprendi, olha aí.
Guarde também o documento do carro, do pagamento do estacionamento. Velho, tem que guardar tudo. Guarda um tempo e acabou. É conta de luz, o que você puder, porque é importante aí. Fica essa dica. Dica que eu estou compartilhando com você. Vários gurus aí fazendo esses livros aí pra ganhar dinheiro. E ninguém
tá
fala
de graça.
Isso. Eu tô falando aqui, não adianta fazer negócio de reclame aqui. Porque, tudo bem, às vezes adianta, mas se você quer resolver o problema. Mas o certo mesmo, se o problema não for resolvido, fui no Procon uma vez, não deu em nada. Teve uma audiência, o cara disse, desculpe. E aí, eu tinha a opção de aceitar e assinar ou entrar com a ação. Na época, eu era um jovem, não tinha guardado os documentos todos, não entrei com a ação nenhuma.
Aceitou.
Mas agora que eu sou um cara jovem adulto,
forjado, né, nos problemas da vida.
Pois é, o cara que tem aqui, passando pra você, ouvinte, que é mais jovem, guarde tudo e fale pra seus pais guardarem também. E
sim.
Aí, processem. Qualquer coisa, me ligue que eu ajudo nesse...
Porra! Pera, qual Pedro?
É claro, porque eu faço questão de processar quem é sacana. E é isso aí. Minha dica é essa. Ficou aí.
Pô, eu gostei da propaganda, meu. Só não vai esconder ninguém na tua casa, não.
Que propaganda? Eu não sei nada. Eu só mando as coisas. Não liga pra mim, não. Ninguém mande mensagem, nada. Se vire. Mas processa, que é bom. Vocês sabem aí o Kaique Pituba? Que
o cãozinho das canetas.
Arroba C Pituba. P-I-T-U-B-A. Que
olha aí.
Ele que faz aqui a arte do Disse Brasil. É o homem que é ilustrador, faz... Pô, você tem que seguir ele no Instagram lá.
Vale a pena.
E ele tá preparando umas coisas massa pro Desisto Brasil, que a gente vai soltar em breve.
Olha
e
aí.
E o Kaique, ele é professor, né? É professor há muito tempo, tem experiência em várias escolas aqui de Salvador. E
olha
ele
aí.
Se reuniu com a galera para criar uma plataforma de educação. Negócio chique, Nicolas.
Rapaz, é um miojo criativo. Rápido, bom e barato. Olha
é,
aí,
gostei que lema, do, né? slogan. Rápido, bom e barato. Maravilhoso. Vai reunir na plataforma os cursos de desenho e pintura digital, aulas de marketing digital, social media.
Social media, marketing social de conteúdo, e-commerce.
É, meu amigo, muito. Porra. E outras coisas. Ele fez lá no miojocriativo.com. Miojo criativo, realmente é uma loucura. Kaique é uma figura, você tem que conhecer ele, velho. E fora a competência, é um cara muito bom, que tem experiência como professor. Então vai ter uma didática bacana.
Sensacional.
E o mais legal é que o lance é ao vivo. Então, tipo, não é aquelas aulas gravadas só. Então, você tem interação em tempo real e tal. Tem o feedback das atividades, é uma coisa bem mais próxima. E as aulas ainda ficam gravadas depois. Então, você tem esse momento ao vivo e a aula gravada.
Bacana.
Achei muito bacana. Entre lá no como é que é?
www.miojocriativo.com.
Rápido, bom e barato.
Porra, meteu a dança.
Se você quiser saber mais informações também, você pode falar com ele direto lá no Instagram, que é o C Pituba, né? Como eu falei, C é a letra C, né? Pituba, que é... Já falei. Vai lá.
Cara, nessa linha de brasilidade, né? Porque reclamação é uma brasilidade, processar também.
Sim.
Mas tem uma coisa que muitos ouvintes estão me procurando nas redes sociais, mandando dicas. Me fala disso, fala daquilo. E as pessoas ficaram assim muito por conta do Copo Nadir, que fez um sucesso danado, né?
Pois é,
várias imagens do Copo Americano.
Espetacular a repercussão do Copo Americano, Copo Nadir, que a gente já sabe coisas que eu não fazia ideia. Teve gente que trabalhou na fábrica, que mandou.
Olha aí, rapaz.
Que diz que o Copo Nadir é de 1947, diz que anunciava fazer propaganda no programa da Hebe.
A galera de Minas ficou um pouco irritada, falando, pô, aqui é Copo Lagoinha, Lagoinha.
Verdade,
teve uma galera
gritando
isso. Mas então, assim, fica esse registro, porque vou falar uma coisa aqui que não é palpável, não é uma coisa física, mas que tá presente e é muito brasileiro e também vai além dessa esfera do Brasil, mas eu acho que aqui tem um gostinho, um tempero especial.
Um gostinho, o tempero, verdade.
Um retrogosto. Que é a síndrome do pequeno poder, meu amigo.
Ah, é. Porra, verdade. Completamente.
As pessoas, quando ouvem, né, essa parada, ficam, pô, vai falar de Foucault, microfísica do poder? Não, meu amigo, é bem mais simples que isso.
Ah.
É o seguinte, a síndrome do pequeno poder é aquele status de autoridade que a pessoa, ela usa a seu favor pra poder oprimir outra pessoa. Ou seja, isso daí vai das pequenas esferas, sabe? É desde o porteiro que fica travando a sua entrada no prédio, sabe, por alguma besteira que ele quer usar algum protocolo. Muitas vezes ele até tem uma certa razão, sabe? Tipo, tem alguma regra que permite fazer isso?
Sim.
Mas exagera, né, cara? Você vê que usa a burocracia a seu favor. Olha aí, a burocracia que a gente falou.
O cumprimento de regras, ele é ruim pro brasileiro.
Isso, com certeza.
Não, mas você entendeu o que eu quis dizer. Às vezes é exagero. Eu entendi, eu tô sacaneando, mas é verdade. Concordo com você.
Quer ver um exemplo que eu passei? Durante muitos anos eu ia no prédio da minha namorada, hoje a gente mora junto, né? E aí, quando eu chegava lá, o porteiro sempre, tipo, chamava, ligava o interfone pra casa pra avisar que eu tava entrando. Só que assim, já tinha anos que eu frequentava ali o prédio, não tinha essa necessidade. Tanto que outros amigos que quando iam lá, ele não fazia isso, sabe? Era uma implicância comigo.
Ah.
E aí a minha sogra, esperta, falou, vou registrar você como morador.
Ah.
E aí botou lá no caderno do prédio, do condomínio, né? Tipo, Nicolas Queiroz, morador. E mesmo assim ele continuava. Ou seja, era uma síndrome do pequeno poder, da autoridade dele frente a mim, sabe? Só de me fazer ficar ali, às vezes, na chuva, esperando, entendeu? Até alguém lá
Entendi.
Em cima falar, tá liberado, pode subir, sabe?
Sim.
E às vezes, quando não tinha ninguém em casa, que eu tava indo mais cedo mesmo, sabe? Claro, avisado, né?
Ah.
Mas era fogo, cara. Isso é a síndrome do pequeno poder. Todo mundo já enfrentou isso alguma vez na vida.
É,
seja,
né?
Com um porteiro, seja com algum estabelecimento que você foi, né?
Poxa, um caixa de banco, um
caixa
correio.
Caixa de banco, é.
Ah, correio, pessoal, atendente de correio é louco por isso também. Ah, mas esse envelope aí tá com 4 rasurado, entendeu? Aí você escreve lá, o 4 rasurou e não vou aceitar.
Nossa,
porque o carteiro não vai te dar. Uma vez eu imprimi aqui o código de barra e disse que não vai ler. E aí eu tinha que imprimir de novo, porque não ia ler porque estava debaixo do Durex.
Olha aí, rapaz.
E aí eu fui em outro lugar, a pessoa aceitou e leu. Fez o pi e leu. No mesmo lugar. Andei tipo 500 metros na outra agência.
Esse daí é fogo, hein, cara? Isso é fogo.
É
agora,
foda.
Tem também a galera que usa pra corrupção a parada, né? Vou nem entrar nos méritos de vistoria, dessas coisas aí, que a gente
não,
sabe
não,
que...
Não, é... É, aí tu tá defendendo a corrupção. Não, eu entendi. O pequeno poder, ele é pra, de alguma forma...
Você se sentir superior mesmo, sabe? De, tipo, você manda naquela pocilgazinha.
Aqui é meu. Não, é verdade.
E eu acho que é importante conscientizar a galera, porque a gente não pode permitir o pequeno poder se alastrar, porque senão, meu amigo, aí tu vê esses deputadozinhos aí que tá 30 anos no poder, nunca fez nada, chega em cargo grande, né? Chega na presidência, uma coisa assim.
Rapaz, mas você tá dando alfinetada aí direto, hein? Porra! Mas a gente trouxe um áudio aqui pra ilustrar o velho pequeno poder misturado com corporativismo, misturado com várias coisas do nosso país aí, vamos lá.
E até papa.
Aí, rapaziada, a mais nova aí, a mais nova. Fazendo abordagem aqui no serviço normal, padrão. Bordei um carro, pedi pro maluco desembarcar, caralho, documento. Documento do carro atrasado aí. Falei, pô, federal, teu documento atrasado, 2015 só. Ele, qual é, parceiro? Sou colega. Falei, pô, tu é colega? Tu é o quê? Polícia? Não, irmão, sou Victor Papa. Falei, que porra é essa de Victor Papa, parceiro? Ele, vigilante patrimonial. Compadre, essa galera não. Eu fiquei olhando pra cara dele. Me deu vontade de dar um soco na cara dele quando ele falou isso. Eu falei, caralho, irmão, tu é o quê? Ele, vigilante patrimonial, parceiro. Victor Papa, colega aí, pô. Vê se dá pra aliviar. Falei, compadre, tu já falou essa porra pra algum polícia que tá Victor Papa? Eu não, nunca cheguei ao ponto de falar pra ninguém, não. Falei, então não fala essa porra pra nenhum polícia, não, cara. Não fala pra ninguém. E outra coisa, teu carro vai subir pro reboque. Vai tomar no cu. Caralho, que porra é essa, compadre? Esses PI, rapaz, não tô dizendo, parceiro. Esses PI, eles inventam de tudo, irmão. Victor Papa, essa foi foda. Aconteceu agora comigo aqui, agora. Victor Papa, a tomar no cu, parceiro.
Cara, mandou... Agora, quando ele fala agora, é pra enfatizar que é verdade, né? Tipo, agora, isso, aconteceu exatamente. Agora aqui.
Ele tá, tipo, atordoado ainda, né? Tipo, pelo fato.
Então, aí ilustra que o cara que iria, por ele ser colega,
é,
achar que era um colega, liberar. Aí vai liberar porque eu sou colega. É foda. Aí não é pequeno poder, aí é corporativismo. É uma coisa...
Corporativismo, é. É porque, assim, muitas vezes o corporativismo, ele tem um pequeno, assim, um pequeno poder incorporado nele, sabe? Às vezes faz parte. Você tem aquele cara que manda na patente de baixo só por mandar, assim. Às vezes manda fazer uma coisa idiota, sabe? Só pra poder falar que ele tem o direito de fazer isso. E tudo respalda ele.
Entendi.
Isso é fogo, cara.
Mas o áudio tem um momento, assim, que é... Ele pega com aquele outro programa que a gente fez que tinha um áudio de policial, que é chamar o cara de federal, né? Que ele parece que é carioca.
Ô, meu federal.
O carro de 2015... E aí tem esse negócio do pequeno poder que ilustra várias coisas. Por, às vezes a pessoa tem uma formação universitária, sei lá, e aí ela se acha melhor que o policial, ou que o garçom,
isso,
sei lá o quê.
É verdade.
Entendeu? E aí ela é branca, é rica, ou, e várias outras questões de privilégio, né?
Sim.
Eu sou mais novo. Uma loucura aí. E tem esse áudio que é maravilhoso, Nicolas, que você lembrou aí. Trouxe das profundezas,
né,
do Rio de Janeiro.
Entendeu? Dá a habilitação do documento da senhora, por favor.
É novo, eu sou mais velha do que você, eu sei disso.
É? Entendeu? É. Eu sou policial, tô fazendo meu trabalho.
Eu sou arquiteta.
Eu tô fazendo meu trabalho.
Eu tô fazendo obra com vários UPPs.
Mas que senhora? Ninguém respeitou a senhora aqui, a senhora foi abordada.
Ele veio com a arma em cima de mim.
A senhora tá uns 2 quilômetros...
Ele me desrespeitou.
É? Então tá bom então, senhora. A senhora tá uns 2 quilômetros, não queria parar, a gente vai saber quem é que tá dentro.
Eu vou lá com você agora.
Tudo bem, tudo bem.
Eu vou lá pra delegacia.
Estou fazendo meu serviço e a senhora fez isso com a gente.
Vamos lá. Pra
senhora, delegacia. Habilitação, vai, documento, por favor, senhora.
Ah, meu
caraca,
Deus.
Caraca, meu.
Nico, ela nem saiu do carro. Ela continuou no carro.
É, falando então, no telefone com alguém?
É, eu pensei que tinha saído já e tava vendo. E o cara tava só pedindo a habilitação e documento.
Caramba,
e aí, eu sou mais velha, eu tô fazendo trabalho pra UPP.
Eu sou arquiteta.
Né? Ah, mas me bateu um abacate. Pronto, arquiteta agora. Ah, bicho, eu não sei não, viu, velho?
É porque, assim, esse áudio, ele pode causar gatilho, porque ele tem alguns elementos ali bem, assim, repetitivos na nossa cultura, né? Você vê, ele fala que ela avançou 2 quilômetros dele ter pedido pra ela encostar o carro, né?
É verdade.
E aí por isso
é
que ele levantou a arma pra ela. Mas, meu amigo, dá pra... Assim, esse áudio de um vídeo, na real, né? Dá pra você ver nas imagens o carro dela, a aparência dela, o bairro que ela tá, sabe? Tudo ali indica que é uma pessoa privilegiada.
É.
Então, assim, se fosse num subúrbio, se fosse alguém negro, por exemplo, né?
Uh-huh.
Você sabe se o tratamento seria o mesmo? Não seria. Isso
não,
é óbvio.
E é engraçado que o policial mesmo tá filmando pra se proteger. Porque ela aparenta ter algum tipo de poder, né? Já que ela tá no telefone,
caramba,
falando com alguém.
Caramba, total, Pedro.
Bizarro.
É o contrário, quando a pessoa... pessoa oprimida, é ela exato. Que tem que ligar o celular pra filmar, pra ter tá alguma vendo? Forma de prova. Ou seja, pra chegar ao ponto do policial filmar, é porque ele que tá com medo mesmo da abordagem, sabe?
De vai ver essa mulher tem algum poder aí.
É juíza, desembargadora.
Conhece sabe? Alguém.
É brincadeira. A gente sem querer tocou no assunto, né, da síndrome do pequeno poder, que toma proporções gigantescas
foi
no Brasil,
querer.
Né?
Foi sem querer, é ótimo.
Foi desenrolando, mas é real, isso é brasilidade, né, a gente não tem como negar.
É foda.
Acorda!
Bora botar esse negócio pra cima, Nicolas. O programa foi ficando pra baixo, já bota, galera. Rapaz, esses áudios
olha,
de WhatsApp
meu amigo.
Que são estourados são maravilhosos.
Imagina o cara no metrô de manhã cedo, sabe? Tô vendo que porra é essa que mandaram.
Querido ouvinte, a gente continua amando vocês, viu? Fica aí.
Com certeza.
Ouvinte e ouvinta também, querido.
Exatamente.
Ouvintes e ouvintes.
Será que ainda amam a gente? Não sei. Mas isso daí é um bom momento pra saber, porque agora vem o quê?
O quadro do ouvinte.
Porra!
É isso aí, rapaz.
Ficou registrado essa marca, né?
O quadro que a gente precisa que vocês mandem os áudios pra gente, sempre contando histórias interessantes sobre vocês, sobre o Brasil, alguma coisa que testemunhou, vale tudo, vale tudo. Você tem até 2 minutos de áudio pra mandar pra gente.
É tempo suficiente.
Ô, velho, dá e sobra. Você vai enviar esse áudio no WhatsApp 71 9700 3368.
Porra, amigo, decorou.
É só mandar. Guardei aqui na memória. Você vê que teve uma pausa entre o 71 e o 9, mas rolou. O áudio que você mandar, ou qualquer coisa que você mandar, não vai ser utilizado pra nada, a não ser pra o Desses Brasil. Então a gente não usa o telefone, a gente...
Isso, bem importante.
Fica claro aí que é um comum acordo, né? Você que tá mandando o áudio pra gente, obviamente a gente vai saber. Às vezes a gente conversa até com a pessoa e tal, e vai trocando ideia enfim, evolui a conversa pra outras coisas, dentro da legalidade e do matrimônio aqui, viu?
E do bom senso.
Não evolui pra nada, não. Então fique tranquilo também que o seu áudio está preservado e assim como o dado também. A gente não
estamos vendendo pra FaceApp, nada do gênero.
A gente nem manda pra, tipo, quando sai programa a gente nem avisa, não é algo, entendeu? É só pra registrar o áudio.
É surpresa.
Às vezes a pessoa nem manda o nome, tem gente que não tem foto, tem gente que não faz nada e a gente aceita esse áudio aí também porque a gente quer que o seu áudio chegue até 2 minutos. Mande pra gente sem o seu áudio, o quadro do ouvinte. Esse quadro revolucionário que só existe há 3 programas, contando com esse, não vai continuar. Então vamos lá, né, Nico?
Vamos lá.
Se tiver uma coisa mais brasileira do que se arrumar, ficar em casa, pegar o copo do seu Nadir e assistir um sequestro ao vivo, eu não sei o que é. Isso é Desses Brasil demais.
Meu pai, até hoje, ele sempre que eu conto essa história, ele fala que eu escapei fedendo.
Nicolas, foi difícil, Nicolas. Dick.
A parte foi ele pulando no sofá, meu gato pulou lá no quarto andar e voltou.
Desses Brasil, pelo amor de Deus, me manda esse áudio aí da bateria do carro. Eu não recebi esse áudio em lugar nenhum, só ouvi no podcast de vocês. O áudio do Tchon, é o André aqui do Rio de Janeiro, teu fã.
É o seguinte, tem muito doido falando nessa quarentena de rolê de sonho, né? Aí hoje eu tô sonhando muito e tal, tá uns pesadelos acordando, mas hoje foi muito doido.
Se esse áudio passar também seria bacana, né? Que eu tenho também um podcast, né? E tá meio tosco ainda, mas né, a gente vai melhorar, eu e meu amigo Michel.
Boa Vista, Roraima. 1:02 da manhã. Acabei de escutar o episódio novo de vocês. Tava esperando a semana toda que minha amiga me viciou, mano.
Ah, deu tudo certo, viu? Pegaram aqui os caras. Que é pra dar notícia e terminar a notícia, né? Deu certo.
E acabei de ver o último. Ouvir, né? Ver. Ó, imbecil. Que metalinguagem foi essa? Eu achando que tinha travado, tinha brecado a parada no meio do caminho, mas não. Tinha elaborado aí um plano de sincronidade com o áudio, com a questão. Nossa, ficou bom, viu? Faz mais.
Rapaz, eu vou te falar, isso que você ouviu foi um pupurri, né?
Pupurri.
Foi um mix ali de uma série de áudios que nós recebemos. Sim. Loucos. Loucos. Não tem explicação, cara, porque assim... Alguns dá até pra você entender o que tava acontecendo.
Sim.
Só que as pessoas mandam sem contexto, sem nada.
Sem nada.
Sem apresentar o porquê que tá acontecendo aquilo, né?
Eu não entendi nada, porque assim, vão chegando as coisas e eu fiquei preocupado. Cara, que tipo de ouvinte a gente tem aqui hoje? São muitas pessoas. O programa tá chegando a um patamar de ouvinte, de gente mandando coisa e as pessoas estão enlouquecendo aqui. Estão mandando uns áudios muito malucos.
Estão enlouquecendo.
Um áudio da vida real. Do nada, chega áudio 3 da manhã, chega
isso. Não, e às vezes as pessoas até procuram a gente nas redes sociais e falam assim: pô, aconteceu tal coisa, vou te mandar um áudio. Aí a gente fica no aguardo, né? Fica,
sim,
pô, maneiro.
Uhum.
E a pessoa manda sem explicar nada, porque lá na rede social ela falou alguma coisa.
É verdade.
Fica, caramba, velho.
Aí quando o áudio vem precisa de explicação, é tipo piada quando você precisa explicar a piada. Entendeu? Não vai fazer sentido.
Exatamente.
Mas eu adorei, velho. Ficou muito louco isso aí. Ficou um registro, ficou um grande áudio de loucuras. Pra vocês entenderem quem
você... Mas por favor, eu não quero fazer isso todo episódio, não.
Não, mande seu óbvio, mande seu óbvio pra gente.
No contexto, né? 2 minutinhos, dá tempo. Até porque teve gente aí que mandou em 30 segundos.
Pois é.
Se usasse o 1 minuto e meio que faltava, dava pra explicar.
Dava pra explicar. Queria também mandar um beijo aqui pra Ana Lúcia Talarico, nosso ouvinte que,
olha
que
aí,
já maratonou 50 vezes os episódios. E aí ficou atrasada que não escutou o último programa. E mandou uma mensagem dizendo que se sentiu mal porque não escutou quando saiu, Nicolas. Olha aí que loucura. Os ouvintes da
Olha
gente são
aí,
maravilhosos.
Rapaz. Se cobram, né?
Não,
que é isso,
fique tranquilo. Escute na hora de lavar uma louça, fazer uma faxina.
É, faça no seu tempo.
É, vamos nessa.
Aproveitar aqui também para mandar um beijo e um abraço para a galera do podcast Humor Globo.
Ah,
o
é
Celso
verdade.
Tadei, Renata Andrade, Vinícius Antunes, Tata Lopes.
Sim.
Que lançaram um episódio recentemente, que é o de número 32, onde eles divulgaram o This Is Brasil.
Duplamente maravilhoso.
Tava ali na lista de indicações deles de podcast de humor, né? Da preferência deles, então, pô, foi uma honra fazer parte dessa lista aí tão seleta, né? E colocaram até um trechinho da gente falando sobre esse lance de novo normal, meu ovo. Estendo um beijo pros meus pais aí que estão ouvindo cada atrocidade da minha voz.
Meu pai, pra minha mãe e pra você, Xuxa, também. Lembra disso? Só pra galera, anos 90. É, tá aí.
Porra, isso daí então... é tradição.
E o beijo vai pra quem, Emerson?
Vai pra Adriana, Luciana, Rose, Cláudia, Cristina, minha mãe, toda a minha família. E um pra você que eu vou te dar cheio de chantilly agora.
E antes da gente ir pro próximo áudio, não esqueça, você ouvinte que escuta no Apple aí, no iPhone, sei lá, no Apple Podcasts e tal, dá aquela nota marota lá. Eu fui ver aqui, Nicolas, tem 20 avaliações.
Olha aí.
Nota 5, nota máxima.
Porra, meu amigo.
Felizaço que tem uma avaliação... Os caras são fera demais. Tem uma pessoa que eu sinto como se eu estivesse numa roda de amigos.
Com certeza.
Esse é o Brasil que a gente merece. Vários tem umas avaliações muito boas.
Rapaz, quando acabar essa quarentena, a gente vai ter muita mesa de bar pra encontrar a galera.
É, vai ter mesmo. Então, deixe lá a sua avaliação, sua nota. Siga também no...
Já tô tomando engolve desde hoje.
Porra, pra, prevenção ultra, né? Você é igual o cara do aplicativo do Gafanhoto. Deixe lá a sua avaliação e também siga a gente lá no Spotify, que ajuda o podcast a chegar a mais pessoas. E é isso.
Com
o recado
certeza.
É esse, rapidinho. Depois de um programa bastante desabafos aí,
desabafo,
e dicas para processar as pessoas, críticas ao corporativismo e um som de uma buzina no meio do programa que não tem nenhuma ligação com nada, esse áudio é muito bom que vem a seguir, porque ele exemplifica aquele cara que é o filão, a pessoa que não tem respeito com a casa, entendeu? Que come o último pedaço de lasanha, que... não, que você tinha
que
guardado.
Que deixa um restolho de refrigerante sem gás.
Porra, é foda. Na latinha, aí você bota um guardanapo em cima pro gás não fugir.
Até mesmo na garrafa, sabe? Que a pessoa,
sim,
bebe, e aí ele deixa um restinho pra dizer que deixou pra você.
Ah.
Mas, pô, aquele restinho não serve de nada, já tá sem gás, tá sem nada.
O que acontece muito aqui é o de iogurte, porque o iogurte não dá pra ver, que não é transparente, então você vai na
vontade,
verdade, separa, quando você bota...
E não é bem leve,
vai,
né?
Duas colheres de sopa, porra, terrível. Esse áudio é uma homenagem
É pra te vingar, meu amigo.
A você que teve o último pedaço de pizza, o pedaço de pizza gelado, que você guardou pra comer no outro dia, que alguém foi lá e comeu de madrugada. Quando você acordou de manhã pra tomar café, esse café da manhã saudável, já não tinha mais aquela pizza. Uma pizza não gelada tinha. De quatro queijos, hein, Nicolas? Aquele gorgonzola duro,
porra. Aquilo ali é bom demais. Oxe,
aquilo é o peido matinal garantido. Já fermenta na hora que bate. O cara comendo uma pizza, quatro queijos, com a Coca-Cola sem gás de manhã. Porra, meu irmão, garantiu.
Isso é Brasil pra caralho.
Garantiu o fim do dia aí, que não tem jeito, velho.
Não tem como terminar bem.
O cara sai pra tomar um café e come uma coxinha daquela com osso dentro. E aí, rapaz, se a gente quiser, a gente só come merda durante todos os dias, né? Não tem condições, né?
É verdade.
Mas eu tô até com saudade de comer uma besteira. Aquela besteira que você sabe
tu tá? Eu tô comendo besteira todo dia.
Não, mas aí... Não, mas aquela besteira que tá no sol quente, que você não sabe se vai passar mal ou não, entendeu? Correr esse risco. Aquele salgado que tá no vidro, debaixo do vidro ali, que é poente, é padaria, aí fica aquele sol da tarde toda.
A galera chama de roleta russa, mas acho que isso daí é roleta brasileira.
Roleta brasileira. Mas a gente divagou fortemente aqui. Agora segue esse áudio em homenagem a você se sentir vingado aí de quem roubou aquele pratinho que você fez do aniversário e levou pra casa, sabe? Alguém foi lá e
comeu. Com guardanapo colado no glacê do bolo.
Se a gente deixar, a gente vai falar aqui duas horas, porque exemplo não vai faltar.
Tu nem me aparece aqui em casa, viu, viado? Que tu tem um mau costume triste, é por isso que ninguém te quer na casa.
Caramba.
Porque a gente te dá chance, a gente te dá ousadia, fazendo de tu gente, e tu faz outro de cachorro. Comprei aquele doce de banana, tirei um pedacinho só.
Um pedacinho.
E tu pegou com o meu doce de banana todo. Viu, desgraça? Câncer da desgraça. Tu é que nem um câncer. Quando tu pega pra comer uma coisa, tu quer comer até pra destruir, desgraça. Viu? Tu nem me aparece aqui pra eu não te dar tanto nessa cara tua.
Porra,
Satanás isso? Da desgraça, destruidor, morto de fome. Tu quer ser tão bom, diz que anda passando isso e aquilo, vida boa e anda morrendo de fome nas casas dos outros. Tem educação, desgraça.
Caralho.
Além de ser viado, ser baixo e sem educação.
Que isso?
Que isso?
Quando é agora que eu procuro o doce, eu compro minhas coisas, desgraça. Eu trabalho e compro, é pra eu comer, não é pra encher rabo de vagabundo, não. E filho da desgraça. Viu? Tu nem aparece aqui na minha casa pra eu não te dar o teu, Satanás. Zóio da desgraça.
Caramba, esse tem que ter sido um senhor doce de banana. Por quê?
Né?
Pra valer essas...
Meu amigo.
Pra valer.
Ou a pessoa é muito glutão mesmo, né? Porque, pelo amor de Deus, fazer um escândalo desse com a doce de banana...
Eu comi um pedacinho, você veio igual um câncer e destruiu tudo. Que coisa horrorosa.
Só por destruir. Você deu a entender que ele comeu, tava satisfeito, mas eu vou comer tudo.
Isso. A gente quer te fazer gente pra você fazer gente de cachorro. Eu vou te falar, isso tem que ser escrito. Por que a pessoa mandou um áudio desse? De improviso, é de um talento absurdo, não é verdade?
Exatamente.
Fora a parte que...
Tem curvas, né?
Fora a parte que xingou... como é que é? Além de baixo...
Além de baixo, viado, né?
Pô, hoje em dia não tem mais isso.
Chamou de baixo, de viado, né? Pô, meu amigo, aí você também perdeu tua moral aí.
Negócio de viado não é mais chicabito, né? A gente já precisa ir pra frente com esse negócio aí. E a outra coisa que é ser baixo. Porque eu vi um negócio no Twitter que eu achei engraçado, que a mulher botou assim... uma pessoa aleatória. Aí escreveu assim, quando o homem diz pra você que tem 1,73, 1,75...
Isso,
ele sempre tem 1,69. Eu achei isso bom demais.
Mas é um preconceito contra os baixos.
Eu não sei se é preconceito. Às vezes que a mulher gosta de um homem alto e ela foi enganada várias vezes. Eu não sei, mas eu achei engraçado. Mas fica...
Pô, mas peraí, mas 1,73, a pessoa tem 1,69, não é possível que 4 centímetros... melhor não falar nada.
4 centímetros pode fazer a diferença. Vamos deixar pra lá esse negócio aí, Vitor. Vamos deixar pra lá aí. Mas, rapaz, esse áudio eu achei assim absurdo, porque eu não consigo imaginar que doce, né? Pra ser proporcional a tantos xingamentos e maldições. O cara disse,
realmente,
não
venha pra
meter o tapa em sua cara, porque comeu doce de banana. Ou é reincidente.
Caramba.
Já aí merece mesmo.
Provavelmente é incidente, que ele fala das pessoas acolher na casa, né?
É verdade.
Amigo, parece que é um amigo que tá sempre frequentando ali, aí, pô, posso dormir hoje aí e tal, que eu vou pegar o ônibus pra longe, vai ser ruim. Não, dorme aí, amanhã tu vai embora. Aí dorme, aí faz isso.
Rapaz.
Come teu doce de banana.
Muito bom, doce de banana, cara. Por que doce
rapaz,
de banana?
Rapaz, eu lembrei
mas bom
tanta
demais,
coisa, sim. Cara.
Muito bom.
Isso daí é muito bom, né? Porque quem nunca passou por isso, né?
Sim.
Seja você... ter sido o lesado ou você ter lesado alguém.
É, não vamos julgar, né?
Que maravilhoso.
Então fica aí, né? A grande informação válida é que se você aí pegou um doce de banana, comprou um doce de banana no mercado ou na rua, peça um recibo do Isso. doce de banana, entendeu?
Boa. Peça o CPF na nota.
Guarde o recibo do doce de banana, que eu não consigo imaginar. Tem vários tipos de
doce. Pra você confrontar.
E você confronta a pessoa e qualquer eventualidade você vai lá e processa.
E não tem essa de síndrome de pequeno poder, de ah, eu sou irmão mais velho. Não tem interesse nessa hora não, meu amigo.
É.
O dono, quem comprou, quem produziu, né? Quem forneceu.
Quem roubou
é que
na festa.
Sobre.
Quem roubou na festa também. Quem foi lá e juntou do lado e fez o pratinho. É o dono do negócio. Mas tá bom.
Exatamente.
Então beleza, a gente não esqueça de ir lá nas nossas redes sociais que em breve a gente vai conseguir soltar os áudios lá. Fica
Boa.
Aí.
Boa. Isso aí, meus amigos.
Falou.
Até a próxima semana.